Papa Francisco, vivemos nos últimos dias momentos intensos na Terra Santa. Etapa fundamental da viagem foi a oração no Santo Sepulcro com o patriarca ortodoxo Bartolomeu I, momento ecumênico precedido por uma declaração conjunta. Sobre a importância deste encontro, a Rádio Vaticano contatou o secretário da Comissão Episcopal Pastoral para o Ecumenismo da CNBB, o padre Elias Wolff.
Este evento está na continuidade daquelas intenções de Paulo VI e o patriarca Atenágoras, ainda em 64, né, de realmente as duas igrejas afirmarem que pertencem à única igreja de Cristo. Os passos estão sendo dados desde Paulo VI e patriarca Atenágoras, depois por João Paulo II e patriarca Dimitrios, junto com o Papa Bento XVI, e Francisco e Bartolomeu agora reafirmam. A declaração ali afirmada pelos dois é, na verdade, um documento de boas intenções, eu diria, em princípio. Não dá nenhum avanço, não é? Um documento que mostre avanço no sentido teológico, no sentido estrutural da união das igrejas. Mas é uma afirmação de boas intenções, ou seja, de compromisso, de continuidade no diálogo. Então, o evento é significativo. Os dois chefes de igrejas terem se encontrado, terem orado juntos, terem intercambiado propostas de busca da unidade ou de manifestação das intenções de dar continuidade ao diálogo, é de se esperar que isso tenha uma incidência estrutural. Né? Uma incidência estrutural no sentido de que algo na teologia das igrejas possa favorecer mais a aproximação institucional também de cristãos ortodoxos e católicos. Não há dúvidas de que isto vai ter alguma incidência também no diálogo local aqui no Brasil. E por duas razões. Primeiro, porque estamos pensando também no Brasil de criar uma comissão de diálogo católica-ortodoxa. E é de se esperar que logo no segundo semestre possamos criar essa comissão de diálogo. E segundo, porque o encontro de Bartolomeu e Papa Francisco é de uma repercussão de fato internacional. Não se trata de um encontro apenas local, de um diálogo local, mas a expressão deste evento é universal. E não há dúvidas que as igrejas no Brasil vão se sentirem motivadas a fortalecerem as iniciativas de diálogo por esse exemplo do encontro dos dois líderes das igrejas ali em Jerusalém.
Padre Elias, na sua exortação apostólica, Evangelii Gaudium, o Papa Francisco diz, inclusive, que essa unidade dos cristãos é uma contribuição para uma unidade ainda maior, que seria da unidade da família humana. Como que o senhor interpreta essa afirmação?
No sentido de que a igreja é sacramento universal da unidade, da comunhão com Deus e com o gênero humano. Isso já está tanto na Lumen Gentium quanto em Nos Caritate. Todos os documentos da Igreja têm sempre essa perspectiva. Vivemos uma comunhão ad intra, mas como instrumento para uma comunhão muito mais ampla. Então, nessa comunhão mais ampla, nós temos a busca do diálogo ecumênico, a busca do diálogo interreligioso, a busca do diálogo intercultural. Ou seja, é de se crer, de fato, que a partir do momento em que as igrejas cristãs se aproximam mais entre elas e vivem uma verdadeira comunhão, isto favoreça a comunhão, favoreça a unidade da humanidade como um todo. Então, as igrejas cristãs colocam-se a serviço da unidade da humanidade, em busca da paz, em busca de uma vida plena para todos, em busca de um encontro que favoreça sempre mais a percepção que, de fato, temos a mesma origem e o mesmo fim, que é Deus. E por isso que nós vemos na declaração atual, afirmada por pelo patriarca Bartolomeu e o Papa Francisco, que ali se fala do compromisso que as duas igrejas têm para buscar a paz no Oriente Médio, por exemplo, mas não apenas no Oriente Médio, em toda a humanidade. O compromisso que as igrejas têm para a defesa da vida do planeta, que está ameaçado por várias questões. Isso significa que o diálogo ecumênico tem uma amplitude muito além da unidade dos cristãos. É, de fato, o gênero humano que é favorecido a partir do momento em que as igrejas cristãs se encontram numa mesma fé, numa mesma comunhão teológica, espiritual, pastoral, a favor do ser humano como um todo, da vida do planeta, né?